Eu queria agradecer à igreja, né? O pastor Roberto está aqui, a Ede, os pastores da igreja também, pelo apoio que foi dado sempre para nós, para o Carlos, primeiro e depois como casal também, que foi dado sempre pela Igreja Batista do Bacaxiri, na faculdade, né? Quando nós nos formamos ali estudando, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o pastor Roberto, né? Especificamente na matéria de evangelismo. E daí depois nós começamos um trabalho no nono distrito policial, que é uma cadeia que tinha 80 mulheres. E ali a gente começou o trabalho também. Fizemos grupos familiares, células, dentro do nono distrito, minha esposa, a irmã Berenice, que está aqui, né, irmã Berê? A gente fez células dentro ali do nono distrito. E depois o trabalho veio a crescer, né? E quem deu esse start, quem deu esse empuxo, foi a Igreja Batista do Bacaxiri. Depois eu vou contar para vocês como é que estão os números hoje em dia do trabalho. Só uma prévia: em 2010 nós estávamos em um presídio trabalhando na Penitenciária Feminina do Estado do Paraná, a qual a Igreja Batista do Bacaxiri é a Igreja Mãe do Trabalho. E depois eu vou mostrar para vocês algumas fotos e PowerPoints. Hoje nós estamos em 8 presídios trabalhando no Estado do Paraná. Então, um crescimento assim de 8 vezes daquilo que Deus tem acrescentado e colocado em nossas mãos e tem confiado o ministério em nossas mãos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 ao 46. Nós estamos trabalhando, a igreja está trabalhando sobre igreja discipular, igreja missional, igreja relacional. E quando a igreja ela está nutrida, quando a igreja está sadia, ela faz missões. Fica fácil fazer missões quando a igreja é sadia. Quando uma igreja é debilitada, quando ela é atrofiada espiritualmente falando, ela não faz missões, ela não faz evangelismo. Mateus capítulo 25, a partir do 31, esse é o relato de Mateus acerca das palavras de Jesus Cristo. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam em sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. O 37 vai dizer assim: então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos na nossa casa, ou sem roupa e vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Versículo 40: aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Espírito Santo de Deus, nós precisamos, carecemos do Senhor. Sem ti nós não podemos fazer nada. Nós pedimos que a palavra do Senhor venha agora ao encontro dos nossos desejos, venha de encontro aos nossos pecados e nos purifique, Senhor, nessa noite. Que saímos daqui, Pai, realmente, Deus, limpos pela palavra que o Senhor tem nos falado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor para o compartilhar da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Mateus capítulo 25, nós lemos o versículo 31, Mas Mateus, esse texto, ele é precedido de duas parábolas que Jesus Cristo coloca. Nós estamos falando aqui do finais dos tempos, do juízo final. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, Jesus Cristo vai trabalhar sobre a parábola das 10 virgens. Na nova tradução da linguagem de hoje, parábola das 10 moças. Qual é a parábola? 10 moças estão indo para se encontrar com um noivo. 5 são prudentes, 5 são imprudentes. 5 daquelas levam óleo de reserva para a lamparina, para se manterem acordada para esperar o noivo. 5 daquelas eram imprudentes, levam somente o óleo base ali na sua lamparina. Acontece que o noivo se demora para chegar. Acontece que determinado lá perto da meia-noite, descrito pela parábola, elas dormem, aí elas acordam com a chamada do noivo. Aquelas 5 que não tinham óleo voltaram para buscar mais óleo. Porém, antes, pediram para aquelas 5 que tinham óleo: dá um pouco do teu óleo para a gente aí, para a gente poder se manter também acesa a nossa lamparina. Elas falaram não. Enquanto aquelas voltam para pegar o óleo, nesse inteirinho o noivo vem. Então aquelas que estavam preparadas entram. Aí aquelas que não estavam preparadas voltam com o óleo, quando chegam a porta já está fechada. Essa é a primeira parábola que a gente encontra em Mateus capítulo 25, do 1 a 13. Outra parábola que Jesus Cristo vai colocar nesse texto aqui é a parábola dos talentos. Um homem, um empresário, vamos assim dizer, saiu para negociar, entregou 100 talentos para um homem, entregou 200 para outro e 500 para outro. E foi. Entregou, confiou o seu dinheiro nas mãos dos seus funcionários, por assim dizer. Quando ele voltou, ele foi perguntar, pedir contas desse dinheiro que foi entregue, desses talentos, dessa confiabilidade que ele colocou nas mãos desses homens. Aquele que tinha 500, multiplicou. Aquele que tinha 200, multiplicou também. Porém, aquele que tinha 100, recebido 100 moedas, o que, que ele fez? Ele enterrou. Porque ele falou: eu tenho medo, eu teria medo quando ele foi prestar contas. Eu sei que o senhor é um homem que colhe onde nunca plantou. Então estão aqui suas 100 moedas. Aí vem o texto bíblico, né, que Jesus Cristo fala e descreve: aquele que pouco tem, o pouco que tem será tirado, e aquele muito que tem ainda será acrescentado. Pega essas 100 moedas e dê para aquele que tem 500, que multiplicou. Aí nós entramos no versículo 31. Jesus terminou dizendo. Então essa fala que nós acabamos de ler aqui é o término dessas duas parábolas. É juízo final. O versículo 31 vai dizer: quando o filho do homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Aqui Jesus Cristo vem, não mais como é descrito lá em Lucas 1:31, que diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus até então tinha vindo como ser humano, se é que se pode dizer normal. Como qualquer um, como qualquer pessoa que nasceu de uma mulher. Assim é descrito em Lucas 1:31. Porém, aqui, quando ele vem, é descrito por Mateus, ele não vem mais como um homem que vai nascer de uma mulher. Ele vem como rei, e além do mais, vem com batedores celestiais. Vem com os anjos, porque aqui é juízo final, o texto está descrevendo por Lucas. O versículo 32: todos os povos da terra se reunirão diante dele. Aqui nós estamos com 100, 200 pessoas. Aqui é dito, nesse momento, nesse ápice do juízo final, todas as pessoas estarão reunidas diante dele. E aqui diz que ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Quando Jesus Cristo veio na primeira vez, ele não veio para separar, ele veio para unir. Ainda que tenhamos textos bíblicos onde fala de problemas, de lutas, de separação entre pais e filhos, é quando um filho se converte, por exemplo, e a mãe não é convertida, por exemplo, tem essas desavenças. Mas em primeiro lugar, a vinda de Jesus, a primeira vinda dele, é sim para trazer unidade, para trazer perdão. Jesus não vem para segmentar, não vem para trazer divisão em primeiro lugar. Mas o texto que está colocado aqui diz que ele vem nessa segunda vez para separar o bom daquilo que é ruim. Então ele começou o texto lá de novo, voltando, falando das virgens que estavam preparadas. Isso para você, igreja, para mim, para nós é: nos preparemos. E depois também a questão dos talentos é: multiplique, trabalhe. Jesus confiou a você talentos, dons. Ele confiou a você. Claro, os pastores da igreja têm as suas responsabilidades, mas não se exima você como membro do corpo de Cristo. O Espírito Santo de Deus foi o que nós acabamos de cantar. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz que o Espírito Santo de Deus está sobre você. Foi ele que te ungiu. E ele vai vir para separar, é que descreve o versículo 32. Versículo 33. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Aos da direita, Jesus pega e separa. Os da esquerda, ele põe para outro lado. Começou a segmentar, começou a separar. Recebe já, ali já começa a receber os benefícios de ter servido, a bênção de ter servido o Senhor. Abençoados pelo Pai, e irão receber o reino que o Pai nos preparou antes da fundação do mundo. Mas a pergunta que fica, por que que nós vamos receber esses prêmios? Por que que nós vamos receber essa dádiva, essa graça, esse favor imerecido? Aí o versículo 35, Jesus vai descrever o porquê disso. Por que que está se separando? Por que que vão receber o reino que está preparado pelo Pai antes da fundação do mundo? Antes de ler o versículo 35 e 36, eu acho que aqui ninguém ficou ou vai ficar pobre se der pelo menos um copo de água para alguém que bater na porta da tua casa. Eu não sou um exemplo de perfeição. Ontem eu e minha esposa, nós fomos comprar um lanche, e daí quando a gente foi entrar no carro, a gente estava com o lanche na mão, aí tinha um Hélio, transeunte, um peregrino, cabelo bombril, duro, assim, que eu, né? Mas a gente estava entrando no carro, ele perguntou se a gente tinha alguma coisa para dar para ele, a gente estava com o lanche na mão assim, daí nós entramos no carro, daí a gente falou, dá lá um para ele, daí eu peguei, daquilo que a gente peguei dois, fui e dei para ele e falei, eu quero orar com você. Eu não fiquei mais pobre por ter ajudado aquele homem ontem. Não fiquei mais pobre por causa disso. E eu não creio, que as pessoas que estão aqui, nós que estamos aqui como igreja, iremos empobrecer, estou falando financeiramente, se ajudarmos as pessoas. Eu estou falando aqui do nível aqui, gente, financeiro. Porque quando a gente fala de espiritual, Jesus, Deus deu tudo o que ele tinha, pela tua vida e pela minha vida. Mas por que é que essas pessoas foram separadas e colocadas como boas? Por que que elas receberam de Jesus elogios? Por quê? O versículo 35 vai ser descrito assim, por Mateus. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu, pelo menos, tenho adotado a seguinte equação de não dar dinheiro para quem está com fome. Você dá comida para quem está com fome. O que nós temos orientado no trabalho da pastoral carcerária Batista, por exemplo, aqui a gente tem feito isso na igreja. Uma mulher saiu, estava presa, vem aqui para a igreja, através da ABC vamos dar uma cesta básica para essa mulher. Nós não vamos dar dinheiro para ela. Vamos dar uma cesta básica, vamos auxiliar, vamos apoiar essa pessoa. Estava com sede e vocês me deram água. Gente, a Bíblia não está falando aqui de futilidades. Estava precisando de uma BMW, me deram uma Ferrari. Não está falando disso. Está falando de coisas que é possível você e eu fazermos. Quem aqui que não pode, por exemplo, nós temos o bazar. Quem não pode, por exemplo, pegar uma calça e trazer e entregar essa calça? Nós tivemos agora essa questão recente do litoral paranaense que sofreu, graças a Deus, porque somos uma igreja. E eu vejo que nós somos uma igreja que é uma igreja sadia, não é uma igreja atrofiada. Mas é uma igreja que está vendo a necessidade da população e está trabalhando atrás disso. Era estrangeiro e vocês me receberam em sua casa. Quantas pessoas nós podemos receber e abençoar e sermos abençoados por pessoas que vêm de fora? Graças a Deus, quando nós temos aqui os missionários que vêm, seja de junta de missões estaduais, missões nacionais, ou missões, enfim, que vêm para cá, que nós podemos hospedar. Só temos a receber e a ganhar com isso. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. O que me inculcou quando eu estava estudando esse texto, por que é que Jesus, nessa lista de necessidades básicas do ser humano, ele colocou a visita nas cadeias, nos presídios, como algo vital, aqui necessário para a vida? Eu não consegui chegar a uma resposta teologicamente falando. Mas eu comecei a notar que aqui são coisas básicas, é comida, é bebida, é abrigo. E ele põe nessa lista básica que a gente tem que visitar, sim, aquelas pessoas que estão presas. E esses cristãos aqui, que por Jesus foram elogiados, fizeram essas coisas, cumpriram isso. Tem uma frase do Burke, eu coloquei inclusive no esboço, ele diz assim: nossa tarefa é preparar o solo adequado, um ambiente rico e sadio, no qual as pessoas possam crescer na fé, até que o Deus invisível se torne visível por meio do seu corpo, a igreja. Eu tenho podido participar, inclusive, junto com o pastor Roberto, de algumas reuniões com a secretária da Justiça do Estado do Paraná. Junto com o Ministério Público também, da qual a irmã, eu sempre chamo ela de doutora irmã, Maria Espéria, né? Que é membro da Igreja Batista do Bagaxiri. E Deus tem nos aberto a porta dentro do sistema penitenciário carcerário, dentro do nosso estado. A última minuta que saiu do estado do Paraná, a última minuta que rege o trabalho religioso dentro dos presídios, nós participamos diretamente da redação final do texto. Nós alteramos algumas coisas, acrescentamos algumas coisas. Assim que o Ministério Público recebeu esse pedido da Secretaria da Justiça, nos passou e falou: pastor, dá uma olhada, eu passei isso para os capelães que já estão trabalhando no Paraná, e fizemos algumas alterações. E cai dentro disso aqui, o corpo de Cristo vai mostrar quem é Jesus para uma sociedade que está carente, que está necessitada. Nós somos essa igreja, graças a Deus por isso. Nós somos essa igreja. Fome e comida. Quem tem sede precisa do quê? Precisa de água. Quem é estrangeiro precisa do quê? Precisa de um teto. Quem está doente precisa do quê? Precisa de cuidado. E é interessante que Jesus aqui, ele não tem preconceito com quem está preso. O texto mostra aqui que o preso deve ser o quê? Visitado. Várias vezes, lá no nono distrito, junto com a irmã Berenice, com a minha esposa, e com a irmã Doroteia, que está aqui também, não estou conseguindo chegar todo mundo. Se eu não enxergar alguém aqui, mas se não, eu estou vendo a irmã Doroteia, é outras pessoas que ajudam. Mas várias vezes lá no NDP eu falei assim: vocês não me peçam para fazer campanha por alvará de soltura. A campanha que a gente faz primeiramente dentro de uma unidade prisional não é por um alvará de soltura físico, mas é para que as algemas do pecado sejam quebradas. É a primeira que a gente faz. E aqui Jesus Cristo fala: estive preso e não foram me visitar. Ou seja, vai haver, vai existir preso. Vai haver, vai existir população carcerária em qualquer cidade. E o preso deve ser feito o que com o preso? Qual é o papel de uma revista? Qual é o papel de um jornal, se não levar a notícia, propagar a notícia? Levar as informações, não é esse? Qual é o papel da polícia, por exemplo, de prender? Agora a polícia não vai prender um e não vai prender o outro. E qual é o papel da igreja? Pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. A todos o evangelho deve ser levado. João capítulo 3, versículo 16, versículo super conhecido da palavra de Deus, diz: porque Deus amou o mundo, cosmos, o grego, e é todo mundo, de tal maneira, e lá a gente pode substituir o mundo, porque Deus amou o Muammar Gaddafi, de tal maneira. Eu fiquei triste de ver as imagens, quando fizeram justiça com as próprias mãos, aquele homem merecia ir para a cadeia, quem sabe ser condenado, para nunca mais sair. Mas não deveria ser feito justiça com as próprias mãos, porque Jesus Cristo falou em João 3,16, porque Deus amou o Muammar Gaddafi, amou Steve Jobs de tal maneira, Deus amou o Fernandinho Beramar de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que se ele nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não tem preconceitos com aqueles que estão presos. Não tem preconceito com eles. 37. Então os bons vão perguntar para Jesus: Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida? Ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa? Ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? A nossa sociedade que a gente vive aqui mistura um pouco de cultura com religião. Não sei se você já viu, mas o pessoal gosta de dar cheques fortunas e bater foto e ser vinculado com o ministro de tal, qual seja a pasta do governo. Mas aqui há de se entender uma coisa. Quando você faz missões, quando você faz evangelismo, você não espera ser recompensado por isso. Você faz porque você ama Jesus. Você faz porque é uma reação do amor de Deus por você. Você ama Jesus por quê? Porque Ele te amou primeiro. Nós amamos Cristo porque Ele nos amou primeiro. Automaticamente a nossa reação a isso é fazer missões, é fazer evangelismo, é ir e falar, é não se deixar intimidar pelo diabo, por exemplo. Daquilo que pode acontecer atrás do presídio. Estou 15 anos, estamos há 15 anos trabalhando em presídio, nunca nos sentimos ameaçados. Para quem não conhece o nono distrito do qual nós fazemos trabalho, abre-se uma porta, você é jogado dentro daquela unidade, tem 80 mulheres que ali estão. Aí me lembro daquela passagem do Velho Testamento, porventura vos faltou alguma coisa, onde nem as sandálias, por 40 anos, Deus manteve o povo através do deserto. Deus tem cuidado de cada um de nós. Eu peguei uma lista que foi mandada pela igreja, pela secretaria da igreja. Sabe quantas pessoas já participaram como voluntárias, indo assistir culto nos presídios? 176 foi a última lista que eu vi, que já foram até penitenciária. Pedi isso ainda quando a Valéria era secretária ainda, de missões aqui da igreja, ela me mandou essa lista. E estava o nome de 176 pessoas que já foram ao presídio fazer visitas, falar do amor de Jesus. E muito mais do que fazer visita, muito mais do que fazer panfletagem, o interesse da Igreja Batista é sim, pôr uma igreja dentro de cada presídio. O pedido que os diretores dos presídios fazem, quando eu vou conversar com eles, pastor, o senhor não vai vir aqui só para fazer cultos assim pontuais, no dia do pai, no dia da mãe, né? O senhor vem fazer um culto assim, vai dar sequência assim. Usei aquele slogan de uma empresa russa que veio fazer carro no nosso Brasil. Viemos para ficar. Baseado nisso, nós já estamos na penitenciária feminina do estado do Paraná, indo para o 10º ano, cultos mensais. Sábado tem culto lá. Estava conversando agora com a irmã Doroteia. Sábado nós temos culto na unidade. Estaremos lá. Quem faz boas obras não espera ser reconhecido por isso. Jesus Cristo fala, o que tua mão direita fizer, a tua esquerda não precisa saber. Mateus 6, versículo 1 diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Nós não podemos, embora vivendo numa sociedade onde quer a retribuição, uma sociedade que algumas crenças que nós temos no país, cresce na salvação pelas obras. Efésios capítulo 2, 8, 9, o apóstolo Paulo vai dizer que pois é pela graça que nós somos salvos, e isso não vem de nós, não vem de obras que nós podemos fazer, mas vem de Deus, é a graça de Deus. Esse é um contexto de que Paulo está falando em Efésios 2, 8 e 9. Só que um outro contexto bíblico também, Tiago capítulo 2, Tiago vai dizer, que adianta a igreja batista dizer que tem fé e não dá prova disso? O que adianta a igreja batista falar e não dar prova através da ABC, através do menor aprendiz, através da Vila Zumbi? Nós estamos caminhando, graças a Deus por isso. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que a gente possa se gloriar. Fazemos, mas queremos que a honra e a glória seja toda dele. Somente dele e de mais ninguém. Versículo 40. Aí o rei vai responder, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. A palavra irmãos aqui do texto, é o grego adelfos, adelfos, é a mesma palavra usada em Marcos capítulo 3, 31, quando é chegado e falado, Jesus, tua mãe e os teus irmãos estão ali fora te esperando. Então é o parente físico. E o texto grego de lá de Marcos 3,31 usa irmãos com adelfos. E aqui Jesus chama esses fedidos. O rapaz estava fedido ontem, chama esses são os meus irmãos. Então Jesus responde, todas as vezes que vocês fizeram para os fedidos, foi para mim que vocês fizeram. Foi a mim que vocês fizeram. Jesus chama todos esses, famintos, sedentos, peregrinos, nus, doentes, presos, chama de irmão. Enquanto muitas pessoas não querem serem vistos com esses, era com esses que Jesus eram vistos. Várias pessoas perguntam: você não tem medo de estar dentro do presídio? Você não sente, às vezes, uma certa repulsa de estar aqui? Eu falei, eu não. Às vezes eu acho que eu sinto mais medo de quem está fora do que quem está dentro, porque quem está dentro eu posso esperar, quem está fora eu não espero nada. 15 anos no presídio. Eu sou muito respeitado pelos presos. Nós fazemos trabalho em Catanduvas. Lá o público é VIP. Não é verdade? Está lá. Mas eu cheguei para fazer o culto um dia desses lá. O Zeu estava lá, correndo, dando volta lá no banho de sol. Ele estava sem camisa. Quando ele me viu, falou: ô, pastor, tudo bem? Falei, tudo bem. Quantas voltas? Ele tinha dado acho que umas 84 voltas. Quantos quilômetros? Você falou, pastor, não sei. Vamos começar o culto. Na hora ele pôs a camisa. Se enfileiraram. Lá no Presídio Federal é o culto de 13 em 13. Não é como na penitenciária feminina, que a gente põe 380 mulheres no pátio para fazer culto. Estava pregando um dia lá. Eu acho que minha esposa estava junto comigo nesse dia, quando estávamos falando de Jesus Cristo para o Cadu, aquele que matou o jornalista Folha de São Paulo. Pregando e falando de Jesus lá numa vivência, ele olhando para mim assim, fixo, com os olhos mais frios nos meus olhos. Foi para vocês que balbuciou as pernas. Mas de uma hora eu falei assim, eu estou aqui já por Jesus, não é verdade? Vamos embora. Olhei para ele e falei, Jesus te ama e quer mudar a tua vida. Peguei a Bíblia e fui para cima. Quando terminou o culto, daí a assistente social estava junto comigo, fui falar daquele momento, que falou, pastor, o senhor fique tranquilo. Tem duas coisas que os presos respeitam dentro de uma penitenciária. É Deus e mãe, o senhor está no pacote de Deus. Foi isso que ela me falou. Então o senhor fique tranquilo. E é verdade, eles respeitam o nome de Deus. E sabe uma coisa? Ele sabe quando o pastor é pastor ou quando é um charlatão, sabia disso? Ele sabe disso. Quando o pastor realmente está a fim de ajudar ou não. Eles sabem disso. É malícia dele já. Vem no mundo. Sabe quando o cara está lá realmente para ajudar ou não está lá para. Ou está lá para não ajudar. Nós somos salvos para as boas obras, porém as boas obras não nos salvam. Isso é uma coisa muito clara na palavra de Deus. Muito claro. Aí vamos para o versículo 41. Aqui vai ficar quente o negócio. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, né? Então o pessoal não senta muito para o lado da esquerda, tá bom? Fica sempre para o lado da direita, tá? Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas por quê? O que que a gente fez ou o que que a gente deixou de fazer para receber tal palavra do Senhor? Aí Jesus vai responder para eles. Eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Vamos ser sinceros, a gente tem roupa em casa que está guardada lá, né? A gente fala que não tem ídolos, não tem de pau e de pedra, mas tem um monte de coisa que às vezes a gente começa a levantar e a colocar e a guardar. 44. Então eles perguntarão ao Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, como estrangeiro, sem roupa ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? A maior expressão do amor de Deus, que eu creio que nós podemos expressar como seres humanos, é o quê? É amar o próximo. Êxodo, capítulo 20, existem lá 10 mandamentos. Aquele resumo dos 10 mandamentos é o resumo de 615 leis que os judeus têm. Varia a fonte. Mas em média 600 leis que os judeus têm que decorar. Pode, não pode, pode, não pode. Aí a gente vai lá para Êxodo 20, tem 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos de Êxodo 20 dizem respeito a Deus. Os 6 últimos mandamentos de Êxodo capítulo 20 dizem respeito de amor ao próximo. Aí nós vamos para o Novo Testamento, os 4 evangelhos, Jesus Cristo vai depurar isso e vai jogar em 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, com alma, corpo e entendimento. Segundo o grande mandamento, que não é menos importante do que esse, ama o teu próximo como você ama você mesmo. Aí depois Paulo vai começar a trabalhar a teologia e vai dizer o seguinte, se você não amar o próximo, você não ama a Deus. E daí lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, João vai apertar ainda mais o cinto e vai chamar de mentiroso aquele que não ama o próximo e diz que ama a Deus. Ele fala, como é que você não vê Deus, diz que o ama, e como é que você vê o próximo e não consegue amá-lo? Mentiroso! A expressão de religiosidade de uma igreja é quando ela ama as pessoas. Não é quando ela faz um templo, por mais bonito que seja ou possa ser. Nós não somos contra a construção e edificação de templos, são necessários, mas em primeiro lugar a igreja está voltada assim para edificar pessoas, para salvar pessoas, para cumprir o ide de Jesus de Mateus 28, 18, 19. Ide por todo mundo, por todas as cidades. Quais são as classes menos favorecidas que a gente vê nesse texto que Jesus coloca? Famintos, sedentos, peregrinos, nus, doentes e os presos. Comblin, também outro autor de um livro que eu estava lendo, ele falou o seguinte: as novas estruturas da igreja receberão a sua inspiração não já do mundo rural medieval, e sim das cidades atuais. E eu fico feliz que nós como igreja estamos lendo a cidade, e não ignorando alguns guetos, porque existem guetos. Piraquara tem 10 presídios. Dos 10, nós estamos na feminina, nós estamos na... que mudou agora a CDR, agora ela é PEP2, Penitenciária Estadual de Piraquara. Então a igreja tem que fazer essa leitura. Porque o que vai acontecer? Nós começaremos a ter, quem sabe, pessoas que nós conhecemos que estarão presas lá. Quem sabe, às vezes, até parentes nossos estarão presos. Eu tenho conversado com a Junta de Missões Nacionais e tenho feito, inclusive, as seguintes sugestões. Em regiões onde o evangelho está sendo difícil de crescer, vamos começar a trabalhar em presídios, em hospitais, por exemplo. Isso facilita. Você quebra quando você ama a pessoa. Você quebra. No Brasil é muito fácil falar e dizer assim, amo Deus. Deus fica um pouco distante, não é verdade? A todos amam a Deus. Mas quando você fala de Jesus Cristo, o evangelho se torna mais pessoal, mais próximo das pessoas. Eu quero trazer isso, evangelho se torna mais próximo quando nós começamos a amar o nosso próximo. E expressar isso em ações. Em nome de Jesus, todos nós aqui somos da ala da direita, desse texto de Mateus 25. Fique todo mundo para a direita aqui. Que tem tudo preparado, eu me lembro de João capítulo 14, os discípulos estavam ali, meu Deus, agora acabou tudo, o que nós vamos fazer? Estavam desesperados, tristes, cabisbaixos. Aí Jesus Cristo fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Eu estou indo para o Pai, mas vou enviar o Consolador, mas eu estou indo para preparar uma casa para vocês. Irmãos, nós não somos sem tetos. Deus nos preparou uma habitação eterna. Ele nos preparou isso. Não somos desabrigados espiritualmente. Nós não podemos ignorar que no Paraná nós temos uma população de 15 mil pessoas presas. Sabe o que isso quer dizer? Existem algumas unidades ainda no Paraná que não tem pessoas pregando o evangelho ainda. Sabe o que isso quer dizer? Que se eu não for, vai ter um grupo que acredita que na reencarnação e vai lá dizer que a pessoa pode reencarnar, vai reencarnando, chega no nirvana e chega no ápice. É uma mentira. Se nós não formos lá, vai haver pessoas que vão lá ensinar, por exemplo, que existe uma segunda chance, quem sabe um purgatório, alguma coisa parecida. Você já ouviu falar naquela expressão, jacaré no lago é tronco? Sabe o que isso quer dizer? Pessoa quando está necessitada, o que você falar ela vai ouvir. Então a pessoa quando está numa penitenciária, escuta bem. Esses bandidões, que são assim, os caras, lá, você passa, eles estão tudo de mão assim, sim senhor, não senhor. O homem está em estado vulnerável naquele momento. E é nesse momento que nós temos que aproveitar e pregar a palavra de Deus. Você não escuta a voz de Deus, a palavra de Deus, quando você está vulnerável, quando você sente uma perda, uma dor, você não se sente vulnerável? Vamos aproveitar, temos 15 mil pessoas no Paraná em estado vulnerável, prontas para ouvirem a palavra de Deus. É só nós irmos lá. Tiago 4,17, um texto bastante conhecido, diz, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Foi o pecado dessa segunda leva da ala da esquerda. Omissão também é pecado. Não fizemos nada, Jesus, ficamos sentados. Omissão é pecado. Quando você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Quando eu dou condições, quando eu supro, quando eu vou e capacito você de fazer e você não faz, segundo o que diz Tiago, Tiago, se você não quer uma religião de comprometimento, de fazer, de pôr a mão na massa, não lê o livro de Tiago, você pula. Tá? Chega lá em Tiago, ou James, em inglês, é isso, né, pastor? Chega lá, dá uma pulada, porque ele vai trazer você, vai tirar você de dentro da igreja e vai levar você pôr a mão na massa. Agora, se não quiser, você pula, Tiago. Aí pula João lá também, que senão, alguns você vai ter que começar a pular. 45, o rei responderá, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas mais humildes pessoas, foi a mim que deixaram de ajudar. 46, e Jesus terminou assim, portanto, esses irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Eu queria mostrar algumas fotos para vocês, queria pedir que o pessoal colocasse lá o vídeo. Nós estamos num projeto conjunto de missões nacionais, ao qual nós queremos plantar uma igreja dentro de cada presídio. Por uma igreja, o que, que é isso? Vai ter uma igreja mãe, tá? Meu sonho que eu tenho, já conversei isso com o pastor Roberto, falei com o pastor Calixto, nós podemos ter uma seminarista dentro da penitenciária feminina do estado do Paraná. Já imaginou que legal, uma seminarista? Aí eu fui falar com o Jaziel Guerreiro Martins, que além de doutor, teólogo, atleticano também, meu amigo. Fui falar com ele, ele falou coitado ali, né? Mas enfim, eu fui falar com ele, e quando eu falei para ele, expliquei que nós queremos pôr uma igreja dentro de cada presídio, o irmão José falou o seguinte, pastor, a faculdade vai dar a primeira bolsa de teologia à distância. Então o que vai acontecer? Estamos pregando o evangelho na penitenciária feminina do estado do Paraná, uma mulher se converte, aceita Jesus, tem segundo grau completo, vai receber uma bolsa e vai ser seminarista da Igreja Batista do Bacaxiri. Assim como lá em Foz do Iguaçu, tem a primeira Igreja Batista de Foz, do pastor Romildo. O Newton Mora está pregando o evangelho, um homem se converteu, tem segundo grau, recebe uma bolsa à distância e nós vamos ter o quê? Seminarista. E o sonho que eu tenho é nós irmos lá um dia, fazer o concílio dentro de um presídio. Pô, vamos fazer isso? Porque Deus não tem preconceito com quem está preso em cadeia. A partir do momento que o homem quer deixar o seu pecado, seja aqui ou seja lá, ele será salvo, será alcançado por Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma igreja em cada presídio. Ali, pode pôr o segundo, por favor. Quando nós começamos o trabalho, começamos com uma cadeia que eu já descrevi. Nessa unidade nós tínhamos 80 mulheres, 5 voluntários, logo no início. Isso foi em 1995. Depois, passando para a segunda, pode passar, por favor. Hoje, das 25 unidades que nós temos no Paraná, nós estamos presentes em 8 unidades e uma em Santa Catarina. Indo para frente. O Paraná, nós dividimos o Paraná em 5 regiões. Aqui, por exemplo, a Grande Curitiba, nós temos 10 presídios. Tem o semiaberto feminino, que é bem próximo aqui à igreja. A terceira igreja batista está trabalhando ali, já temos capelão, já trabalho sendo desenvolvido. Então, a Grande Curitiba tem 10 presídios. A segunda região é do Iguaçu. Inclusive, aqui a gente mudou um pouco a nomenclatura, que a Convenção Batista Paranaense faz na região oeste. Porque nós tivemos que puxar, digamos assim, a linha imaginária para o outro lado do Paraguai. E nós vamos começar a fazer culto no Paraguai, em 3 presídios que temos ali. Então, por isso, ali agora a região de VC Oeste, nós chamamos de Iguaçu, porque democraticamente falando, nós falamos português, a Argentina, em Puerto Iguaçu, a gente já foi falar lá do trabalho também. Vamos ter o apoio de Puerto Iguaçu, de Nuestra Igreja Bautista, né, em Puerto Iguaçu. E também já fui falar na primeira Igreja Bautista em Ciudad del Este, pastor Carlos Gonzalez. Essa região, nós temos 3 presídios no Paraguai, temos 4 presídios em Foz do Iguaçu, temos 2 presídios em Cascavel e o presídio federal em Catanduvas. São 8 unidades, se eu não errei. Noroeste e Norte. Aí a gente fala de Maringá e a gente fala de Londrina, que são 5 unidades. Central e Campos Gerais, falamos de dois presídios em Ponta Grossa, da qual o pastor Gênesis da primeira igreja já vai estar assumindo o trabalho. E falamos também de dois presídios em Guarapuava, ao qual já temos uma igreja trabalhando lá, que é a Igreja Batista Central. E depois Sudoeste, aqui nós também já encaixamos Porto União, temos a unidade UPA, Unidade Prisional Avançada, que está em Santa Catarina. Mas quem está realizando cultos e trabalhos lá é a primeira Igreja Batista de União da Vitória, pastor Leandro Menegatti. Então, a gente teve que dar uma estendida na linha, seja na região sudoeste e na região oeste do Paraná, e colocamos todos juntos. Passando para frente, hoje nós estamos com 9 capelães, estamos com 60 voluntários. Esse é o último número que a gente tem, mas eu acho que até o fim do ano nós estaremos com 100 voluntários trabalhando nas penitenciárias no Paraná. Estamos também desenvolvendo coordenadores regionais que possam coordenar as regiões dentro do estado do Paraná. Por exemplo, região de Foz do Iguaçu, o irmão Newton Mori, membro da primeira igreja, ele já é o coordenador daquela região, onde nós já temos também outros capelães ali trabalhando. Gente, para todo o trabalho acontecer, é necessário haver parcerias. Sem parcerias, não é? Pode passar, por favor? Parcerias. Sociedade Bíblica do Brasil, que nós estamos fazendo parcerias, todos os capelães são orientados a preencher formulários com a sociedade para que possamos receber bíblias para os presídios. Tá? A AD Santos Editora, tá? Eles têm fornecido material a preços mais facilitados para presídios, inclusive até através de doações também. Faculdade Teológica Batista do Paraná, como eu já falei, a questão das bolsas de teologia, que a gente está conseguindo mais barato junto com a faculdade. Ministério Público do Estado do Paraná, como eu já disse para vocês, temos a irmã Maria Espéria, mas também temos outros membros do Ministério Público, ao qual temos conversado, temos participado de uma ação conjunta, tá? Para poder levar esperança dentro dos presídios. Aqui Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Paraná, como eu já comentei, estivemos já em várias reuniões com a secretária. Convenção Batista Paranaense também, ABC, Associação Beneficente Curitibana, que é a ONG da nossa igreja, através dela tem chego computadores, já em 4 presídios no Estado do Paraná. Nós queremos colocar escola de informática dentro dos presídios. Já vou mostrar fotos para vocês. Pode passar, por favor, colocar lá a junta de missões lá. Gente, ali está um quadro, talvez você não vai conseguir enxergar, talvez eu vou descrever rapidamente também, mas esse é o quadro da Grande Curitiba, então tem como coordenador estadual eu que vos falo. Eu sou, por enquanto, o coordenador também geral, até que a gente consiga ir colocando pessoas. Ali no primeiro quadro, aqui indo de esquerda para a direita, nós temos ali capelão da Penitenciária Feminina do Estado do Paraná, sou eu, 400 mulheres. Depois, capelão no CRAF, Centro de Regime Semiaberto Feminino de Curitiba, 160 mulheres presas. Capelão, pastor Fabiano. Depois, ali na PEP 2, talvez você não consiga enxergar ali, está o irmão Ariovaldo, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, está trabalhando lá também. E depois nós temos ali também a creche na Penitenciária Feminina do Estado do Paraná, onde nós subdividimos. Também tem a irmã Simone, que ela é capelã dessa unidade. Em laranja ali que você está vendo, presídios não alcançados na Grande Curitiba, PCE, Penitenciária Central do Estado, tem 1.700 homens lá. Foi lá em 2010 que teve aquela rebelião, que teve aquelas mortes todas. Não temos trabalho lá, não temos trabalho na PEP, Penitenciária Estadual de Piraquara, no CCC, Casa de Custódia de Curitiba, não temos ainda na Colônia Penal Agrícola, que é CPA, e também não temos trabalho na CCSJ, Casa de Custódia de São José dos Pinhais. Ainda não estamos, mas nós já estamos trabalhando nos bastidores para poder chegar. Passando, pode trocar, por favor. Aqui da região do Iguaçu, que já foi descrita, a coordenador estadual sou eu, coordenador regional, o irmão Newton Mori, Foz do Iguaçu, Cascavel, ali nós temos 4 presídios. Nós já estamos trabalhando, como eu falei, naquela parte vermelha embaixo, os 2 presídios de Foz do Iguaçu, em laranja são os 2 presídios de Cascavel, que nós não estamos trabalhando ainda, e ali nós colocamos em verde os 3 presídios no Paraguai, do qual nós já iremos começar a fazer o trabalho, creio que no próximo mês já se inicia o culto. Pode passar, por favor, região norte e noroeste. Nós já temos capelão, agora no final de novembro nós vamos para Maringá, para fazer uma tarde lá, dar um curso, nós já temos... Fiquei muito feliz de saber que tem uma irmã, ela é psicóloga e ela coordena o trabalho nos 3 presídios de Maringá. Ela é membro da Igreja Batista Vila Sete, se eu não estiver errado. E ela disse que está esperando lá para a gente começar o trabalho. Já temos capelão, mas nós não temos trabalho em nenhuma dessas unidades ainda em Maringá. Agora, região sudoeste, por favor, região sudoeste, pode passar. Ah, tem a UPA, como eu falei para vocês, nós temos trabalho tanto na masculina quanto na feminina. Nós não temos trabalho ainda em Francisco Beltrão, na PFB, que seria a Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, nós não temos trabalho ainda. Campos Gerais, pode passar, por favor. Nós já temos trabalho num presídio ali em Guarapuava, junto com o irmão Pedro. Conversava ainda agora com a irmã Doroteia. Eu acho que isso está no sangue, no DNA, né? Irmã Doroteia, missionária, fala de Jesus. O irmão Tiago, que é neto dela, membro da igreja, da primeira igreja batista de Guarapuava. Ele vai começar a fazer o trabalho no presídio lá em Guarapuava. Eu acho que passou isso de vó para neto, né? Porque ele está lá e vai ajudar a gente a fazer o trabalho lá. Mas tem três unidades aqui que nós não estamos, mas eu creio que a gente deve estar já com a primeira igreja trabalhando em Ponta Grossa. Pode passar, por favor? Cada igreja tem uma agenda ali. Não sei se você vai conseguir ver bem, mas essa é a agenda da nossa igreja que foi feita. Tá? Então ali está o calendário anual do trabalho do presídio da penitenciária feminina. Então, se você quer saber qual é o dia do culto, qual é o horário, a igreja pode enviar para você esse calendário. Todos os trabalhos nos presídios e as igrejas têm esse calendário que está ali, ali descrito as datas. Pode passar, por favor. Esse foi o dia que o pastor Roberto esteve pregando na unidade, dia 21 de 3 de 2009. Ele esteve ministrando a palavra de Deus ali. Você pode ver, essa é a única unidade, irmãs e irmãos, que a gente pode, digamos, ficar assim, próximo do preso, e nenhuma outra pode. Eu creio que isso se deve já, estamos ali 10 anos, pela empatia que nós já criamos dentro da unidade, por exemplo. Onde o pastor Roberto está ali, ele está ali, eu creio que com umas 380 mulheres. Se quisesse ter uma rebelião, qualquer coisa ali, ninguém seguraria. Mas ali a gente já tem essa liberdade, graças a Deus. Esse aí, dia 8 de 4 de 2006, pode passar, por favor, o pastor Calixto estava junto no culto, orando lá pelas mulheres também. Passando mais à frente, por favor. Dia 27 de 8 de 2011, isso foi agora, dois meses atrás, eu apresentei 33 bebês. Quando eu estava na 20ª oração, eu estava pedindo para Deus me ajudar, o que, que eu vou orar agora? Porque pegar um bebê e orar, e aqui foi feito pela nossa igreja, pela secretaria da nossa igreja, está ali, você pode ver, nós entregamos um certificado para cada mãe. E foram elas que falaram, não fui eu que falei nada. Pastor, nós não queremos batizar, nós queremos apresentar as nossas crianças para Jesus. Aí fizemos os certificados e apresentamos nesse dia 27 de 8 de 2011, 33 crianças. Apresentamos para o Senhor Jesus. Da mesma forma, como nós fazemos aqui como igreja, o pastor China vem aqui e pega uma criança no colo, um bebê, e entrega para o Senhor. Nós, igreja, fizemos isso lá na unidade por 33 crianças. Sabe por quê? Nós, como igreja, não queremos ver essas crianças que hoje estão presas com suas mães, sendo, quem sabe, as mulheres que estarão presas lá, daí já como, quem sabe, aquela que cometeu um furto, um delito. Eu acho que foi há 2 anos atrás, eu estava aqui na igreja, não me lembro fazendo o quê, o pastor Roberto me ligou, ele me entregou um jornal da Gazeta do Povo, onde tinha uma matéria descrevendo de mães que hoje estão presas na penitenciária feminina, elas eram as crianças da década de 80. Queira Deus que a palavra que nós temos pregado, que é o poder de Deus, Romanos 1,19, faça e exerça influência na vida dessas crianças, porque nós não queremos vê-las presas daqui a 10, 15 anos nessa unidade. Nós não queremos isso. Né? Isso foi dia 27 do 8. Pode passar, por favor, esse é o culto que eu estava ministrando também lá. Na época eu era seminarista, não era pastor, dia 8 de 4 de 2009. Eu coloquei fotos de épocas distintas, para você entender que nós já estamos lá há 10 anos. Pode passar, por favor. Documentação necessária para você entrar numa unidade. Tem que ter o RG, tem que ter a credencial, no caso, reconhecimento da igreja, e também tem que ter uma credencial religiosa para poder entrar na unidade. Passando mais à frente, por favor. Tratamento odontológico. Nós trabalhamos ali simultaneamente. Fizemos o trabalho, atendimento odontológico, sala de informática, culto na creche e culto no pátio. Gente, eu queria que vocês pudessem ter visto, isso foi fantástico. Aí depois em 2010 teve alguns problemas, eu descrevo isso para vocês. Mas nós como igreja levamos dentista para atenderem. O Gilson é da faculdade, amigo meu. Ele estava pregando o evangelho de uma maneira um pouco diferente, aquele barulhinho da broca, sabe, que eu não gosto. Mas ele estava falando, Jesus ama você através da broca, onde estava biturando o dente daquelas mulheres. Porque Jesus não tem preconceito. com quem está preso. Continuando aqui, pode passar, por favor. Gente, essa foi uma conquista nossa, nós estamos retomando isso. Nós demos aulas, a Igreja Batista do Bocaxiri, junto com a ABC, colocamos 16 máquinas numa sala para dar aula de informática. Por causa da rebelião de 2010 ainda, nós ficamos quase praticamente 2010 inteiro parado. Daí agora, 2011, estamos remontando tudo, nós não conseguimos ainda questão de voluntariado para voltar para dar aula de informática na unidade. Mas nós já desenvolvemos isso e agora isso vai ser mais forte ainda junto com o Ministério Público e com a Secretaria da Justiça também. Por favor, e eu queria terminar com vocês, com essa imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas ali tem algumas mulheres prostradas ali na penitenciária. Eu coloquei o texto ali que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, como ouvirão se não tem quem pregue. A imagem dessa mulher, ela não está ali prostrada, não sei se quem estava pregando, acho que era o dia do pastor Calixto, ou foi a irmã Silvana Calixto que estava pregando. Mas elas não estavam prostradas diante de um homem, mas sim a questão diante de Deus. Irmãos, nós estamos caminhando. E o chavão do pastor Fernando, de missões nacionais, nós vamos avançar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não tem mais demônio dentro da cadeia do que fora dela. Tá? A Bíblia diz, o salmista diz o seguinte, diz e declara, as trevas não são trevas para ti, porque Deus é a luz, é onde Deus está, as trevas não podem prevalecer. Nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo, e nós vamos continuar caminhando, porque em nome de Jesus, eu e você, nós somos raça eleita, sacerdócio real, você e eu fazemos parte daquele pessoal que vai estar na direita e falando, ó, a casa já está preparada, desde a fundação do mundo. Amém? Deus abençoe vocês, pastor.